Está no ar. O Jornal do Senado.
José Medeiros pede a eleitor que não vote em candidatos que só pensam no poder e não no bem-estar da população.
Cidinho Campos quer impedir que réu confesso de crime hediondo responda a processo em liberdade.
Oposição vai lutar contra mudanças na aposentadoria que prejudiquem os mais pobres, alerta Gleisi Hoffmann.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Neste domingo, os brasileiros vão às urnas escolher seus novos prefeitos e vereadores.
A expectativa do senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, é que na hora de votar, o eleitor faça uma boa reflexão.
Para o senador, o voto é mais importante até que a Operação Lava Jato para mudar a vida do país. Por isso, ele espera que o eleitor escolha bem seus candidatos.
Domingo o eleitor pode mudar muita coisa. E eu fico preocupado, porque eu não sei se vai mudar. Chamo os brasileiros a uma reflexão para que a gente possa, de uma vez por toda, limpar esses que fazem esse discurso demagógico, mentiroso e que só demonstra uma coisa. Estão aqui no poder pelo poder. E aí eu chamo a reflexão de todos nós que estamos no berço político. Dos prefeitos que vão entrar, cuidado com as promessas. Cuidado com a conversa vazia, porque de conversa vazia o povo está cheio.
E para evitar problemas na hora de votar, lembre-se, você tem todo o direito de expressar sua preferência por candidato, partido ou coligação, mas isso tem de ser feito de forma individual e silenciosa.
Por isso, broches, bandeiras ou adesivos são permitidos, mas a boca de urna e as selfies na cabine eleitoral estão proibidas, como explica a repórter Marcela Diniz.
A propaganda de boca de urna, o uso de amplificadores de som, comícios, carreatas, bem como outras formas de propaganda, neste dia são crimes puníveis com multa e detenção de 6 meses a 1 ano, como explica o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Tarcísio Vieira.
É vedado no dia da eleição a aglomeração de pessoas, não é, que caracterizem o contrário da manifestação silenciosa, que é essa manifestação coletiva, seja com ou sem o uso de veículos, e a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de candidatos.
Nas eleições de 2014, muita gente não sabia e postou nas redes sociais selfies feitas durante o processo de votação. O ministro do TSE reforça o alerta de que não é permitido o uso de celular, máquina fotográfica, tablet ou filmadora para registrar o voto na cabine eleitoral. Isso pode ser caracterizado como violação do sigilo do voto, punível com até 2 anos de detenção, iniciar uma investigação por suspeita de compra de voto ou simplesmente atrasar o processo de votação, como destaca Tarcísio.
A pessoa pode ser repreendida e esse fato vai ser levado ao conhecimento das autoridades eleitorais. É uma preocupação de que isso possa ser mal utilizado justamente para ser eventualmente o recibo, a prova de algum voto em determinado candidato, mas também para evitar demora na própria votação, filas e etc.
O eleitor pode levar a cola, papel com o número dos candidatos, para a cabine de votação. Eleitores que estejam fora de seu domicílio eleitoral no dia da votação devem procurar o posto de justificativa mais próximo.
Um projeto em análise no Senado muda a lei de crimes hediondos para impedir que réus confessos respondam a processo em liberdade.
O autor da proposta, senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, entende que o interesse da população e a segurança pública devem prevalecer sobre a presunção de inocência do réu.
Ele explica ainda que, com a confissão, essa presunção já estaria relativizada. Por isso, a proposta proíbe a concessão de liberdade provisória a esses réus.
Cidinho Santos conta que apresentou o projeto porque ficou indignado ao ver uma reportagem sobre um homem que matou um estudante para roubar, se apresentou à polícia 2 dias depois do crime e foi liberado para responder o processo em liberdade, apesar de ter uma extensa ficha policial.
E foi motivo de eu pedir para a nossa assessoria jurídica, juntamente com a consultoria legislativa do Senado Federal, que elaborássemos um projeto para que uma pessoa que comete um crime dessa natureza, um crime hediondo, não tenha essa oportunidade de se encostar na lei, esperar passar o período de 2, 3 dias, se apresentar, sair livremente rindo da cara das pessoas, deixando as famílias desesperadas porque perderam seus entes queridos. Então, a fim de fazer um pouco de justiça, que nós apresentamos esse projeto.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, reclama que o governo Temer está atuando de maneira perversa em relação ao Nordeste.
Prova disso seria a proposta de renegociação da dívida dos estados, que na avaliação do senador privilegia os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
Enquanto isso, o Nordeste não é atendido nem no pedido de 8 bilhões para enfrentar os problemas mais urgentes da região, reclamou Humberto Costa. Ele defendeu igualdade na renegociação das dívidas.
Ou nós negociamos de maneira que o aperto que todos estão sentindo, ele possa ser diminuído para todos, ou então não vamos aceitar que o Rio Grande do Sul, que São Paulo, que Minas Gerais sejam unicamente contemplados e os demais estados continuem a viver sob o sufoco do pagamento da dívida com a União.
A proposta de reforma da Previdência foi entregue ontem ao presidente Michel Temer e deve chegar ao Congresso Nacional nas próximas semanas.
As novas regras para aposentadoria precisam da aprovação do Senado e da Câmara. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
Para a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, os partidos de oposição não vão aceitar mudanças que retiram poder de compra da população mais pobre. A senadora alertou que as mudanças anunciadas na Previdência, como a desvinculação do salário mínimo do benefício de prestação continuada, pago aos idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, geram um impacto cruel justamente na parcela mais pobre dos brasileiros. Gleisi Hoffmann acredita que a oposição será contrária à idade mínima de 65 anos para a aposentadoria, porque a medida vai prejudicar os brasileiros que começam a trabalhar cedo em atividades exaustivas, como os trabalhadores da construção civil, os agricultores e os cidadãos de regiões onde a expectativa de vida é menor.
Quem está na construção civil pesada, assim também com o trabalhador rural. Então, quando ele chega numa certa idade, ele já tem um desgaste físico maior. Se ele tiver que esperar até 65 anos, outra coisa, em algumas regiões do Brasil, como por exemplo a região Nordeste e Norte, a expectativa de vida está na média de 68 anos. Professores também, vai tirar aposentadoria especial de professores? Vai tirar aposentadoria especial de mulheres? Qual é a justificativa disso? É um ajuste fiscal, não leva em consideração a realidade do povo brasileiro, ou seja, vai fazer uma economia burra.
Segundo o senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, a base de apoio ao governo pretende discutir a reforma da Previdência em 2017, depois dos debates sobre a PEC que limita os gastos públicos por 20 anos.
Essa discussão vai ser feita para o ano. Não vai dar para fazer as duas coisas agora, porque nós vamos tratar da PEC primeiro, 241, né? E depois a gente entra nesse debate da Previdência.
A reforma da Previdência atingirá todos os brasileiros. Por isso, participe das discussões sobre as novas regras para aposentadoria no Senado. Diga aos senadores o que você pensa do assunto. Basta ligar para 0800-6122-11 e deixar sua opinião, crítica ou sugestão. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo César Lopes e Soraya Mendanha.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Tiago Medeiros e Marluce Ribeiro.
Produção Rádio Senado sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Marieiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. Segurança Pública. Esse é o tema do programa Eu Fiscalizo, uma produção do TCU. Você vai conhecer ações que podem melhorar as estatísticas negativas, os alertas do Tribunal de Contas da União e o que tem sido feito pelos poderes legislativo e executivo para garantir esse direito ao cidadão. Também vai saber mais sobre a gestão federal da segurança pública, que coordena as polícias federal, rodoviária e ferroviária federais, e ver como anda a segurança nos estados, que possuem polícia militar, civil e corpo de bombeiros. Os últimos dados, as iniciativas promissoras e o ponto de vista de quem estuda o assunto. Tudo isso na edição deste mês do Eu Fiscalizo, que você assiste na TV Senado, TV Câmara ou no canal do TCU no YouTube. Não perca! TCU, Fiscalização a serviço da sociedade.